Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e neste Sábado Santo trago-lhe um programa de Páscoa. Na festa maior do calendário cristão, trago-lhe um testemunho que nos chega da Guiné-Bissau através da Rádio Sol Mansi. Em estúdio, aqui na Rádio 5, vai ser o meu convidado, Rui Ferreira, especialista na história das tradições da cidade de Braga, que nos vai explicar tudo sobre as procissões da Semana Santa que encheram de visitantes a capital do Minho ao longo de toda a semana. Como habitualmente, vamos ter ainda o comentário do padre Tony Neves. Por isso, fique desse lado ao longo desta hora e passe uma Santa Páscoa na companhia do Lusofonias.
Não fui menino de couro, nunca aprendi a rezar. Não fui menino de couro, nunca aprendi a rezar. Mas aprendi este choro, e a vida me soube dar. Mas aprendi este choro, que a vida me soube dar. Esta mágoa na garganta, com que canto os meus reveses. Esta mágoa na garganta, com que canto os meus reveses. Diz o povo que quem canta reza sempre duas vezes. Diz o povo que quem canta reza sempre duas vezes, cada verso uma oração. Um Padre Nosso rezado, cada verso uma oração. Um Padre Nosso rezado. E na minha confissão vão as rimas do meu fado. E na minha confissão vão as rimas do meu fado. Nunca aprendi a rezar, a erguer as mãos aos céus. Nunca aprendi a rezar, a erguer as mãos aos céus. Mas eu sinto que ao cantar estou a conversar com Deus. Mas eu sinto que ao cantar estou a conversar com Deus.
Ricardo Ribeiro, a minha oração. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves sobre uma recente carta pastoral dos bispos de Angola.
Estamos às portas da Páscoa. Os bispos de Angola publicaram uma carta pastoral que termina em jeito pascal. A Páscoa que estamos a preparar intensamente é a celebração da vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, do diálogo sobre a intolerância, do bem sobre o mal, enfim, da reconciliação sobre a violência. Angola vive tempos importantes, pois aproximam-se as eleições que irão substituir o presidente das últimas décadas. É um tempo de passagem de testemunho, com muitas luzes e sombras na linha do horizonte. Cito os bispos. Continuamos a sonhar com um país próspero, democrático, sem corrupção, socialmente justo e economicamente sustentável. Angola precisa de que quem governa seja competente e governe para todos, e não apenas para aqueles que o elegeram, e pior ainda, para uma elite de privilegiados. Dizem mais adiante, os verdadeiros políticos são aqueles que buscam, antes de tudo, o bem comum do seu povo, concretamente desta nossa grande família, chamada Angola. Sobre o sentir do povo, partilham os bispos. Há muitas pessoas, principalmente entre as mais vulneráveis, que se sentem defraudadas pela incoerência entre o conteúdo dos programas políticos escolhidos em eleições anteriores e uma prática política que muitas vezes os ignora, favorecendo quem tem influência política e poder económico ou militar. Os bispos recordam, os responsáveis políticos e partidários devem assegurar a máxima transparência de todas as fases do processo eleitoral para que decorra de forma pacífica e a sua credibilidade não seja posta em questão. Há regras a não esquecer. A Igreja Católica não se identifica com nenhum sistema político, nem endossa algum candidato. A Igreja encoraja e exorta todos os cidadãos a exercer o seu direito e dever de voto. Os bispos lamentam. Os órgãos de comunicação social, sobretudo os estatais, têm sido excessivamente unilaterais e tendenciosos. Para a sua credibilidade, devem desempenhar o seu papel extremamente importante ao longo de todo o processo eleitoral, com rigor e isenção, garantindo o acesso à informação sobre os diferentes candidatos e programas políticos, e noticiando com verdade e com imparcialidade. Os bispos terminam com uma palavra de apreço e reconhecimento a todos os cristãos que, num contexto tão complexo como o nosso, continuam a dar o testemunho da sua fé, a participar de forma séria e honesta na vida partidária e a exercer o poder político como uma missão em vista à edificação do bem comum. Eu desejo uma santa e feliz Páscoa da Ressurreição.
Foi o comentário do padre Tony Neves, a quem também desejamos uma santa e feliz Páscoa. Agora na sua rádio, agora no Lusofonias, é para ouvir António Pinho Vargas e Maria João.
Vozes da Lusofonia.
Da Guiné-Bissau chega-nos uma mensagem de Páscoa do Padre Domingos da Fonseca, vigário episcopal para a pastoral da Diocese de Bafatá. Vamos ficar com o contributo da Rádio Solmansi, preparado pela jornalista Anabela Bull.
O país, como todo o povo de Deus, celebra a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Etimologicamente, a Páscoa significa a passagem de uma situação concreta para uma situação melhor, uma situação de escravatura para a situação de libertação. Se nós considerarmos esse sentido etimológico da palavra Páscoa, vamos tomar a consciência de que, de facto, é pertinente e significativa a celebração da Páscoa na Guiné-Bissau, tendo em conta a situação sociopolítica atual. Para o Lusofonias de hoje, contactamos o Padre Domingos da Fonseca, vigário-geral da Diocese de Bafatá, igualmente presidente da Comissão de Coordenação da Conferência Nacional Caminhos para a Consolidação de Paz, que pediu uma mudança de vida e de situação de todo o povo guineense.
Historial do povo guineense nos ensina que o povo coabita com sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, sentimento de ajuste de contas. E nesse momento, mais do que nunca, a sociedade se encontra fragmentada, dividida. Essa situação não coaduna com o sentido profundo da Páscoa. Então, a minha palavra vai, antes de tudo, por aqueles que optaram ser discípulos de Jesus Cristo. O que significa, então, viver essa Páscoa com Cristo, em Cristo, e para Cristo, significa, com a ajuda do seu Espírito, um esforço enorme de libertarmos de sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, sentimentos de ajuste de contas, sentimentos de rancor contra seja quem for, para podermos trilhar adentro progressivamente um caminho de libertação de tudo aquilo que nos impede de ver como homem e mulher livres. É só no bem que podemos ser livres. É só no espírito de perdão que podemos experimentar a verdadeira liberdade. É só no espírito de reconciliação que podemos aproveitar, que podemos viver a autêntica liberdade. Tanta paz que posso desejar para o povo guineense é para que aceitemos de sair de todas as formas de escravaturas que nos oprimem e nos impedem de viver como homens e mulheres livres, que sabem apostar só pelos interesses do país, que sabem apostar por aquilo que dignifica o guineense, que sabem apostar no trabalho para uma consolidação da paz, condição sine qua non, para iniciarmos o processo do desenvolvimento.
Era Padre Domingos da Fonseca, vigário-geral da Diocese de Bafatá, igualmente presidente da Comissão de Coordenação da Conferência Nacional Caminhos para a Consolidação da Paz. De salientar que, apesar das dificuldades socioeconómicas que o país enfrenta, os cristãos católicos guineenses viveu o tempo de quaresma, cumprindo com seus deveres de fé. Da Rádio Solmansi para o programa Lusofonias, Anabela Bull Ramalho.
Foi o contributo da Guiné-Bissau. Agora no Lusofonias, o Padre Zezinho e um certo Galileu.
Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.
A Semana Santa de Braga é a mais famosa das tradições em torno da Páscoa em Portugal. Nestes dias, a cidade recebe cerca de 150 mil visitantes para assistir às procissões e participar nos momentos que evocam a paixão e morte de Cristo. E para nos falar desta tradição secular, é hoje meu convidado, Rui Ferreira, assessor do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Braga e também especialista na História de Braga. Olá, Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. As celebrações da Semana Santa em Braga já vêm do tempo da Idade Média. O que é que se sabe sobre a origem destas tradições?
Em primeiro lugar, gostava de agradecer este desafio que a rádio me colocou para falar sobre uma das tradições mais relevantes da cidade de Braga. Dizer que, obviamente, é a celebração da Semana Santa mais imponente e com maior tradição, também por via da história vasta que a Igreja tem na cidade de Braga. Como sabemos, há aqui uma ligação e um elo histórico muito significativo. E dizer que, obviamente, as celebrações da Semana Santa não recuaram propriamente à Idade Média, recuaram ao início do cristianismo na cidade, até porque sabemos que a Páscoa e as celebrações, a memória da ressurreição de Cristo, era um momento fundamental para os cristãos desde o início do cristianismo. Portanto, podemos dizer que elas têm raízes muito ancestrais, não apenas em Braga, mas em todo o mundo cristão. Se falarmos dos cerimoniais que se integram na Semana Santa de Braga, principalmente as procissões, as celebrações ligadas ao rito bracarense, podemos dizer que grande parte delas derivam dos séculos XVI, XVII e XVIII. Portanto, têm raízes muito significativas, fazem-se noutros lugares, mas se calhar o que distingue Braga é precisamente a forma como a população adere, digamos, o ritmo dos próprios cerimoniais e a forma como eles sobreviveram até aos nossos dias. Isso sim distingue-nos e faz de nós uma Semana Santa única no nosso país.
Como é que a cidade de Braga tem conseguido manter o essencial de uma tradição tão antiga e atualizá-la nos tempos de hoje? Ou seja, no fundo, como é que se conserva o fervor religioso da semana mais importante para os cristãos, aproveitando também o potencial do turismo para a cidade?
Bem, eu diria, em primeiro lugar, que a Semana Santa de Braga hoje não é apenas um evento religioso ou de cariz espiritual. Claro que é um facto que...
Começa por aí, não é?
Começa por aí, sem dúvida, isso é o mais importante e é o essencial. E digamos que Braga e a Arquidiocese de Braga continuam a ter uma adesão digamos, à Igreja Católica mais significativa que em outras regiões do país. Isso, naturalmente, que influencia também a própria percepção destes cerimoniais. Mas hoje também é um evento turístico e cultural, portanto, as manifestações da Semana Santa de Braga são um património cultural e material relevante para a cidade, para a região, para o país. E, portanto, nesse âmbito temos cá muita gente, e sabemos-lo bem, que procura Braga nesta fase também por via da experiência cultural que estes cerimoniais atestam e não propriamente apenas pela dimensão religiosa. Eu acredito que muitas das pessoas que nos visitam e que esgotam os hotéis de Braga nestes dias são precisamente pessoas muitas vezes sem uma experiência religiosa muito significativa.
Se calhar alguns depois ficam rendidos e estes cerimoniais acabam por lhes tocar também a alma.
Eu julgo que sim, eu julgo que isso é uma porta de entrada para a fé. Se calhar no passado eram estes os momentos preferenciais para quem acreditava e para quem estava empenhado no seio da Igreja, e hoje em dia acho que a Igreja pode olhar para estes cerimoniais como uma oportunidade para despertar a fé naqueles indiferentes que são cada vez mais na nossa sociedade.
Falamos de 150 mil visitantes, mais ou menos, que Braga recebe por estes dias, na sua maioria portugueses, mas também muitos espanhóis, até talvez devido à proximidade. E há gente também que vem de outras partes do mundo. Como é que a cidade se vai preparando para esta enchente?
Ora bem, a Semana Santa, desde as últimas décadas, diria das últimas três décadas, transformou-se no principal evento turístico da cidade. Em outros tempos foi o São João, no passado, século XIX, início do século XX, até meados do século XX, era o São João que esgotava os hotéis. Há uns anos esta parte tem sido a Semana Santa, porque tem esta capacidade de atrair pessoas de fora de Portugal, portanto a maior parte das pessoas que nos visitam e que, digamos, que nos visitam e que dormem em Braga, portanto que utilizam os nossos hotéis, e os hotéis da região são pessoas de fora do país. Portanto, espanhóis muitos, brasileiros cada vez mais, alemães, franceses, americanos também temos tido e do Oriente cada vez mais pessoas também. Portanto, o turismo está a crescer em todo o país e Braga, como terceira cidade do país e também uma das cidades com um património monumental mais significativo, tem também absorvido algum desse crescimento. Não tanto quanto deveria, mas bastante.
Oh, Rui, mas estas pessoas vêm essencialmente para a Semana Santa ou vêm propositadamente para a Semana Santa ou vêm a Portugal e aproveitam para passar estes dias em Braga. O que é que se sabe deste tipo de turista?
Já há alguns estudos feitos a esse nível e, de facto, a maior parte das pessoas vem propositadamente para a Semana Santa de Braga. Portanto, há esta paragem de férias de Páscoa que é aproveitada por muitas pessoas, muitas famílias fora de Portugal e que, quando olham para Portugal, pensam em Braga, porque, de facto, a Semana Santa de Braga distingue-se bastante das demais que existem no território. Sabemos que há muitas localidades que têm a Semana Santa como ponto alto também do ponto de vista turístico em Portugal. Mas em Braga, certamente, é aquela que se distingue mais a nível nacional. Depois há também uma franja que não podemos esquecer, que é os portugueses, minhotos, de Trás-os-Montes, de outras zonas do país, Lisboa principalmente, que vem a Braga por causa da Semana Santa, e temos cada vez mais situações iguais a essas. Temos muita gente da região de Braga, e por isso eu diria que ultrapassaremos certamente esses 150 mil que se fala, que vêm às procissões e depois regressam no fim do dia para casa. Portanto, não é o turismo que traz retorno económico imediato, né? Porque muitas dessas pessoas vêm apenas assistir aos cerimoniais e depois vão-se embora, mas são também números que nos alegram e que nos deixam cheios de satisfação dentro daquilo que é a expressividade da Semana Santa de Braga.
E alguns acabam até por gastar o dinheiro porque acabam por querer jantar para estar comodamente assistir a estas celebrações, não é? Portanto...
A cidade está cheia estes dias, tem estado desde domingo, principalmente.
Era isso que eu lhe... Que era para ele, aliás, a minha próxima pergunta, Rui. Nós estamos neste sábado, não é? Na véspera do domingo de Páscoa, mas eu queria recuar um bocadinho ao início desta Semana Santa, enfim, para lembrar um bocadinho os pontos altos, que são, essencialmente, as procissões. No domingo de Ramos, tivemos a procissão dos Passos.
Exatamente.
Na quarta-feira, a procissão de Nossa Senhora da Borrinha, que é, de resto, uma procissão muito especial. O que é que ela tem de especial e porque é que ela é tão conhecida e falada por este mundo fora? Desde logo porque a Nossa Senhora vai em cima de uma burrinha, não é?
Exatamente. Aliás, convém dizer que essa procissão tem um historial bastante interessante. Aliás, tem três vidas, porque ela começa no século XVIII com uma devoção à Nossa Senhora das Angústias e no início do século XIX um padre de São Vítor decidiu introduzir também na mesma procissão a segunda dor de Nossa Senhora. Isto tem a ver com o imaginário das dores de Maria, que são sete dores, sete momentos da vida de Nossa Senhora. A segunda dor é precisamente a fuga para o Egito. E, portanto, lembrou-se de mandar fazer uma imagem processional para pôr em cima de uma jumentinha, como se dizia na altura. Isto ganhou uma fama e uma popularidade entre as procissões que se faziam em Braga muito grande, então a procissão perdurou. Porque eu acredito que, como a confraria acabou por se extinguir, que a procissão teria também acabado juntamente com a confraria. Mas ela perdurou. Mas chega ali ao início do século XX, com a República e com outras questões de desmobilização social também das confrarias, que a procissão se fez com menos periodicidade, mas ela fazia-se no primeiro domingo de julho, curiosamente. E só em 1960 é que ela é integrada na Semana Santa, já depois de vários períodos de interregno, também por sugestão, por causa do trabalho que o SENI fez na altura, nesse ano precisamente em Braga, para reformar turisticamente alguns dos momentos da cidade, e então, por sugestão da Câmara Municipal de Braga, na altura presidida por Santos da Cunha, que era paroquiano de São Vítor, introduz esta procissão pela primeira vez na Semana Santa de Braga, portanto, 1960. Ela perdura até 1973 e desaparece.
Desaparece porquê?
Desaparece porque ela era organizada pela comunidade, não tinha interferência direta da... tinha alguma interferência do parco, mas era organizada pela comunidade de São Vítor.
Era algo mais popular, digamos assim, não é?
Exatamente. Pelos paroquianos, pela própria paróquia. Isso é significativo, mas realizava-se no Sábado Santo à noite, numa altura em que a Vigília Pascal se estava a valorizar, particularmente depois do Concílio Vaticano II, entendeu-se que não era oportuno. E então a procissão termina e só volta a realizar-se em 1998 com uma nova roupagem completamente diferente. Portanto, até aí era feita com esse imaginário das sete dores de Nossa Senhora, inclusive integrava-se o andor de Nossa Senhora das Angústias, que recorda a dor junto à cruz, e a imagem na jumentinha, que recorda a segunda dor. E depois reformulou-se todo o imaginário da procissão, ela passou para a Quarta-feira Santa, muito por apelo das pessoas. As pessoas recordavam sempre a procissão da Borrinha, queriam retomá-la, e por isso é a comunidade de São Vítor que continua a fazer. Por isso a procissão não é uma procissão, é um cortejo, é o cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo. Isto significa que não tem o presbitério, não tem a dimensão formal da presença de elementos ligados à Igreja.
Portanto, mas esta procissão conta a história de Jesus, não é?
Portanto, conta a sua história infância... do Antigo Testamento.
Do Antigo Testamento.
Portanto, do povo de Deus. O cortejo bíblico, chama-se cortejo bíblico Vós Sereis o Meu Povo. Então começa com o Abraão...
E vai até à infância de Jesus, exatamente.
E vai até à infância, certo, de Jesus, à fuga para o Egito, já na parte final, na cauda da procissão. No fundo, recorda a primeira Páscoa. Como é que chegamos à Páscoa e como é que ela se enraiza na tradição cristã? Cristo morre na Páscoa, mas antes de Cristo morrer na Páscoa, já a Páscoa era uma festa essencial do povo judeu. E, portanto, basicamente é essa memória do êxodo, do Egito, etc., que é recordado. Portanto, a procissão mudou de figurino, apenas manteve aquilo que é o principal atrativo e continua a ser e continuará a ser da procissão, que é a Borrinha. E por isso a procissão continua a ser chamada de procissão de Nossa Senhora da Borrinha, assim que os bracarenses a conhecem.
E será assim eternamente chamada,
não é? Isso é o traço mais peculiar da própria procissão.
Já agora, em jeito de curiosidade, se calhar algumas pessoas estão lá, estão em casa a perguntar-se, e eu próprio, como é que se escolhe a Borrinha que transporta a Nossa Senhora? É sempre a mesma? Todos os anos há uma seleção? Há muita gente interessada? Proprietários de Borrinhas? Como é que se faz isso?
É sempre a mesma, a não ser quando ela falece, que já aconteceu, portanto, e aí escolhe-se outra. Portanto, geralmente é a mesma Borrinha.
Que não é propriedade de ninguém.
Não,
ou seja,
não é propriedade da paróquia,
não é?
Mas é um contacto que a paróquia tem, e que desde que a procissão foi retomada em 98, tem sido, não, já não é a mesma burrinha, acho que já é a segunda ou a terceira, mas apenas por motivos de ausência inevitável do animal.
A fechar a Semana Santa, tivemos também dois momentos muito solenes, a procissão do Ecce Homo na quinta-feira e a procissão do Enterro do Senhor na sexta-feira santa. Como é que se vive estes momentos? Como é que Braga vive estes dois momentos tão intensos da Semana Santa?
De uma forma muito solene e não diria entusiasmada, porque o momento liturgicamente não é para entusiasmos, mas de uma forma muito participada e muito viva. De facto, as grandes procissões começam precisamente no domingo com a procissão do Senhor dos Passos, que é uma tradição que se espalha por todo o país e que, curiosamente, Braga terá sido a segunda cidade a acolher esta tradição desde 1597, foi introduzida pelos agostinianos em Lisboa, na Graça, e Braga teve um arcebispo agostiniano precisamente nessa fase, Dom Frei Agostinho de Jesus, que introduz esta tradição em Braga. Portanto, foram os agostinianos que introduziram isto em Portugal, e Braga é a segunda cidade portuguesa, muito provavelmente, que a acolhe. E é uma grande procissão, uma procissão importante da Semana Santa de Braga. Depois, na quinta-feira, temos a célebre procissão do Ecce Homo, que as misericórdias fazem um pouco por todo o país, e, portanto, das indoências, dos fogaréus, ou da visitação às igrejas, ou dos painéis, tem vários nomes, mas é uma tradição das misericórdias que Braga conserva e que até foi, de alguma forma, renovada nos anos mais recentes, e muito bem, com um sentido ligado à história da própria instituição e às obras de misericórdia, que é, no fundo, aquilo que as misericórdias pretendem assumir na sociedade. E a grande atração da procissão é precisamente a figura do Farricoco, que é a figura do penitente, que existe em outros lugares do mundo, nomeadamente em Espanha, encapuçado, descalço, que recorda precisamente os penitentes de outrora, cuja penitência era precisamente andar nas procissões a alumiar e a chamar as pessoas com as matracas para a confissão. E, portanto, Braga felizmente manteve estas figuras, depois de algumas polémicas no século XIX, e hoje são o ícone da Semana Santa de Braga. E na sexta-feira, a procissão do enterro, que é uma tradição muito antiga em Portugal, que foi retomada em Braga em 1933, que é o ano do relançamento, digamos, da Semana Santa de Braga, em que se cria a primeira comissão, e que é a procissão mais solene, mais participada em número de elementos, e também a que tem mais gente nas ruas a assistir. E, portanto, tem um tom muito solene, muito memória, no fundo, a morte de Cristo com as confrarias e as irmandades que participam habitualmente na Semana Santa de Braga, com a presença do próprio Cabido, do Senhor Arcebispo que preside a procissão e até do Presidente da Câmara e da equipa de variação, que costumam marcar a presença. Portanto, é um momento importante da vida da própria cidade de Braga.
Recordo que aqui no Lusofonia estamos à conversa com Rui Ferreira, assessor do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Braga e especialista na história da cidade. Está connosco a partir dos estúdios de Braga da Rádio Sim. Rui, eu gostaria agora que nos falasse um bocadinho sobre os símbolos da Semana Santa, que são tão importantes. O roxo e o negro são as cores predominantes. A cruz está naturalmente muito presente. Há também a figura dos farricocos, que acabou de referir, que são aquelas figuras vestidas de preto e com o capuz a tapar a cara. Há depois também alguns instrumentos que fazem um som muito peculiar. Fala-nos um bocadinho sobre estes símbolos que muitos acabam por ver, e há muita gente em Braga estes dias e que estão a vê-los, mas que não os sabem interpretar.
Pois, toda a Páscoa, toda a celebração destes dias, da Quaresma, da Semana Santa, tem especificidades muito, muito significativas a nível de simbologia. E, portanto, a Semana Santa transporta ainda mais. Temos desde logo a Cruz da Paixão, a Cruz Desnuda, que aparece a abrir a procissão do Enterro do Senhor, que tem um significado muito profundo, depois todo o universo simbólico ligado à crucificação e morte de Jesus está presente. Temos uma igreja em Braga, que é a Igreja de Santa Cruz, que exibe esses símbolos na sua fachada, portanto, e que é uma das igrejas mais importantes também no âmbito destes cerimoniais. Mas depois em Braga temos a liturgia bracarense, o rito bracarense, que tem na Semana Santa os seus principais momentos, porque há rituais que não se fazem noutros sítios, no ritual romano ordinário, né? Por exemplo, é a procissão teofórica do enterro, que liturgicamente e segundo a reforma do Concílio Vaticano II poderia não fazer muito sentido, mas felizmente houve o bom senso de manter estes cerimoniais como memória da própria tradição eclesial bracarense, e que é uma procissão que se faz nas naves da Sé durante a celebração da morte do Senhor na sexta-feira santa à tarde, e que põe o Santíssimo numa urna com um missal, com uma cruz, com alguns elementos ligados à própria liturgia do dia, e depois percorrem as naves da catedral a cantar o famoso Eu, e com as confrarias, irmandades, encapuçados, nomeadamente a Misericórdia e o Cabido, a percorrerem as naves da catedral, e assim se encerra essa cerimónia muito significativa para a liturgia bracarense. Mas há outros símbolos inevitáveis da Semana Santa de Braga.
Por exemplo, as matracas, podemos considerá-las como símbolos?
As matracas não é um exclusivo de Braga. Matraca é o quê? Matraca é um...
É um instrumento que faz barulho,
é um instrumento,
não é?
Que faz barulho e que ainda hoje alguns conventos de clausura utilizam durante a quaresma. No fundo, o que é que a matraca faz? Substitui os sinos. Como os sinos estavam tradicionalmente proibidos, eu não sei se ainda hoje a Igreja mantém essa norma de proibir o toque dos sinos nos dias em que celebra a Paixão de Cristo, e na quaresma também tinham alguns momentos de interrupção, a matraca faz o que o sino faria, que é chamar as pessoas. E na Quinta-feira Santa em particular, chama as pessoas para a confissão, para que as pessoas possam viver a Páscoa de uma forma mais completa. Como o sino não toca, o farricô que percorria as ruas da cidade com as matracas a chamar as pessoas, para que as pessoas não se esquecessem que aquele é dia de penitência, é dia de conversão, é dia de arrependimento. E por isso mesmo há muitas histórias ligadas ao século XVIII e XIX aqui em Braga dos farricocos que aproveitavam o anonimato para fazer denúncias públicas de pecados. Portanto, apontavam o dedo às pessoas enquanto passavam nas ruas. Isso depois fez com que os arcebispos proibissem em algumas ocasiões os farricocos, e eles voltavam sempre, curiosamente, e felizmente se mantiveram ligado à tradição.
Mas agora já não divulgam publicamente os pecados.
Não, aquilo era uma espécie de ato cobarde, muito criticado até na altura por alguns... O Antero de Figueiredo fala disso numa das suas obras, mas é um ato que desprestigiava a própria religião. Mas, efetivamente, a tarefa é essa. E eu sei que ainda hoje em alguns conventos, na quaresma, usam a matraca, uma matraca pequena, obviamente, em vez do sino, precisamente porque o som do sino é um som melodioso, é um som agradável, o som da matraca é um som mais rude, mais tridente, mas não tem o mesmo efeito e, portanto, como forma de penitência também se substitui os sinos por matracas, mas o simbolismo é esse.
Para além das procissões nas ruas, que têm naturalmente uma maior visibilidade, as cerimónias religiosas na Sé de Braga são também muito, muito participadas nestes dias.
Exatamente, e quanto maior fosse a Sé, mais pessoas teria. Efetivamente, a Sé esgota, o seu espaço é curto para a quantidade de pessoas que pretendem assistir às cerimónias. E de facto, como eu falei há pouco, na Sexta-feira Santa será a mais especial, que tem mais especificidades do rito bracarense, mas também a Vigília Pascal no sábado à noite encerra algumas especificidades do rito bracarense. E há outro cerimonial muito significativo, que é o Domingo de Ramos. Portanto, na abertura da Sé faz-se uma procissão até à catedral com o clero e com o povo, e as portas da Sé encontram-se encerradas, e depois há ali um pequeno diálogo entre o senhor arcebispo preside e um diácono para abrir a porta da Sé, em que ele bate com a cruz três vezes na porta. Portanto, isso é típico do rito bracarense, com um salmo, reza-se um salmo, quem é o Rei da Glória. E, portanto, é um momento significativo também do ritual bracarense, que pouca gente conhece, e, curiosamente, para os apaixonados deste tipo de rituais litúrgicos alternativos, faz-se em algumas partes do mundo. Temos conhecimento que nos Estados Unidos há uma paróquia que faz as suas celebrações de Domingo de Ramos com o rito bracarense.
Uhum. Como é que se faz, ou seja, nós temos estas tradições, elas vão sofrendo com o tempo pequenas mudanças, e ainda hoje isso acontece, ou tenta-se preservar ou ser mais fiel à tradição? Ou seja, como é que se concilia os dias de hoje com estas manifestações religiosas que já se perdem no tempo?
É assim, a nível litúrgico estamos protegidos, porque a Igreja geralmente não altera com facilidade os seus missais, portanto...
Mas a nível visual?
A nível visual acho que se mantém fiel, nomeadamente na questão litúrgica. Quando falarmos das procissões, aí as coisas alteram-se, podem-se alterar bruscamente, dependendo da sensibilidade de quem neste caso...
Do arcebispo, não é? Por exemplo,
não necessariamente das confrarias.
E as confrarias isso... têm aqui poder de decisão, por exemplo? Ou
tem,
há sempre um diálogo com o clero?
Obviamente que há um diálogo com o clero, até porque há sempre um assistente espiritual, um capelão ligado a cada confraria e irmandade. As grandes procissões da Semana Santa de Braga são organizadas por irmandades. Exceto a de sexta, que é um conjunto, que é o cabido que coordena, mas há um conjunto de irmandades que depois se associa. Agora, a dizer que, efetivamente, nos últimos anos, está a haver um cuidado da parte da Comissão, uma Comissão Organizadora da Semana Santa em que têm assento várias entidades, nomeadamente as confrarias que organizam as procissões, e obviamente que tudo é tratado ao pormenor. E hoje em dia esse tipo de alterações, de atualizações, são feitas com algum cuidado e sensibilidade. Como eu disse há pouco, falei da procissão do ECO, mas também a procissão dos Passos sofreu algumas alterações nos últimos anos. Mas é tudo em consonância com a Comissão e em consonância com um objetivo maior, que é o de valorização patrimonial da Semana Santa de Braga, que está acontecendo nesta fase com a candidatura ao Inventário Nacional de Património Cultural e Material, que já está submetida, e com a ambição de chegar à Unesco, que está também já em diálogo, está a Comissão em diálogo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em vista essa integração maior num rol mais alargado de celebrações a nível mundial.
Hoje é sábado, hoje antevemos o momento da ressurreição de Jesus, que se celebra na vigília desta noite, e amanhã, no domingo de Páscoa, em Braga, mas também digamos que um pouco por todo o norte do país, mantém-se um bocadinho a tradição do compasso. Para quem não conhece, explique-nos o simbolismo e como é que é o compasso, e já agora, se esta tradição não se tem vindo a perder. Pelo menos, não sei como é que é em Braga, mas eu tenho andado por outras zonas do norte do país e denoto que cada vez há menos gente a abrir a porta para receber o compasso.
Pois, isso é um facto. Felizmente,
aí também, não.
Felizmente em todo o Minho continuamos, no Minho principalmente, mas em outras regiões do norte do país, essa tradição está bem enraizada no domingo de Páscoa. É uma festa de família, portanto, da comunidade. O Natal, se quisermos, é uma festa mais fechada, em que cada núcleo familiar se reúne. A Páscoa é uma festa da comunidade, em que as pessoas abrem as portas não apenas a, digamos, a quem é responsável da equipa do compasso ou da visita pascal, mas também aos vizinhos, aos amigos que vão à casa das pessoas. As casas são preparadas, são limpas. Isto também tem um simbolismo antropológico mais profundo, que é a questão da limpeza. Da primavera traz a renovação, né? O inverno é a morte da natureza, a primavera é, digamos, o renascimento. Também a Páscoa está situada estrategicamente no calendário nesta fase, e de facto há este simbolismo do renascimento, do limpar. E as pessoas limpam as casas, vestem a sua melhor roupa.
E ainda fazem os tapetes de flores.
E ainda fazem os tapetes de flores. A flor também tem o perfume que traz coisas boas, necessariamente, digamos, à cabeça e ao coração. E tudo isto tem um simbolismo muito profundo que continua a verificar-se no norte de Portugal, no Minho, na cidade de Braga. Embora, claro, nas zonas mais urbanas, com cada vez menor adesão, isso é um facto que temos que reconhecer. Mas o essencial da tradição mantém-se, digamos, a mobilização das comunidades, que cada vez mais, digamos, as visitas pascais em meio urbano são feitas pelos leigos. O padre não pode ir a todas as casas, mas nos meios mais rurais ainda há esta exigência de ter que ser um sacerdote ou ter que ser um seminarista. E isso é muito complicado. Quem já passou por essa experiência sabe disso, que às vezes começa às 7 da manhã e acaba às 11 da noite. Mas é uma experiência extraordinária do ponto de vista humano, e as pessoas emocionam-se, quase que tratam aquilo como se fosse a visita do próprio Cristo. Isso é, do ponto de vista religioso e espiritual, tem um significado muito, muito significativo, e espero que a Igreja continue a tratar com muito cuidado, com muito carinho esta tradição, porque de facto tem para as pessoas um peso muito, muito grande.
E que ela não morra, porque, como referi, em algumas comunidades ela tem tendências a desaparecer, não tem essa tendência para desaparecer. Só para terminar, Rui, à mesa, Braga mantém também as tradições de sempre, que é o cordeiro, não é? A simbolizar o cordeiro imolado também, e o falar da Páscoa, não é?
É mais o cabrito. Aqui em Braga é mais o cabrito assado, que muitas famílias escolhem o domingo de Páscoa para partilhar. Aliás, o São João e a Páscoa são esses dois momentos de comer o cabrito, e aqui cozinha-se muito bem o cabrito, cá no Minho, em Braga. E depois os doces de Páscoa, digamos que é o habitual, não apenas em Braga, o pão de ló, temos depois também o ovo cozido, o fular nem tanto aqui em Braga, não há muito essa tradição.
É mais
transmontano,
não é?
É mais de outras zonas do país, mas é mais aqui o pão de ló e depois os doces, os pequenos doces de romaria que aqui em Braga são muito populares, as cavacas e outros doces do género, à base de mel e canela. E portanto o nosso auge de culinária não é propriamente a Páscoa, mas de facto é o cabrito, o pão de ló e os doces de romaria tradicionais, que depois se vendem também durante os meses de verão nas principais festas que se fazem pelo Minho.
Rui Ferreira, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias. Muito obrigado.
Obrigado.
Estamos à conversa com o Rui Ferreira, que nos falou a partir dos nossos estúdios em Braga sobre a Semana Santa e em especial, em concreto, sobre a Semana Santa de Braga.
Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Passarada, alvorecer, sinfonia de pardas, anunciando o anoitecer e o morro inteiro no fim do dia. Reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia. Reza uma prece, Ave Maria.
Palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas iniciativas que vão acontecer esta semana. Na terça-feira, Dom Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício da Cultura, vai apresentar no Porto o seu livro Fátima, das visões dos pastorinhos à visão cristã, que tem informação inédita do Arquivo Secreto do Vaticano. A apresentação do livro vai ser na terça-feira às 6:30 PM, no auditório da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Porto. Na quarta-feira de manhã, o auditório do edifício novo da Assembleia da República vai acolher um seminário onde vão ser apresentadas as recomendações para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Portugal. Este é o resultado de um processo de consulta que decorreu no ano passado e que envolveu dezenas de organizações da sociedade civil. Conheça o programa destas iniciativas no Facebook do Lusofonias em www.facebook.com/lusofonias. E é assim que chegamos ao fim deste programa de Páscoa. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser, e tenha uma santa Páscoa.